Como é bom quando nós conseguimos posicionar o nosso coração alinhado com aquilo que Deus quer fazer. Eu sei que Ele quer trabalhar nessa manhã, então esteja realmente disponível para aquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Amém? E a gente então está em ritmo de final de ano, sim? E o que a gente mais escuta é como o ano passou rápido, sim? Qualquer lugar que você vai, as pessoas comentam, meu Deus, como o ano passou rápido. E na maioria das vezes você conversa com um, conversa com outro, e as frases são assim, nossa, como eu estou cansado. Nossa, como eu preciso de férias, sim? Em alguns ainda que você consegue até perceber um tipo de frustração, tipo, ai, não consegui alcançar todas as minhas metas, os resultados esperados para esse ano. E algumas pessoas terminam o ano numa certa frustração porque não realmente conseguiram alcançar todos os resultados. Então, se você já começou a traçar a tua meta para 2024, sim? Se você já começou, já estamos aí, né, faltando um mês praticamente para o final do ano. Se você começou a traçar as suas metas, com certeza está lá que você quer ter mais sucesso em 2024, que você quer realmente ter melhores resultados, sim? Porque ninguém quer resultados inferiores. A gente não corre para chegar em terceiro lugar. A gente quer o primeiro. A gente quer ser o melhor. Nós queremos ser os mais competentes, nós queremos ser mais assertivos, nós queremos ser mais precisos. Isso é o normal. Todo mundo quer ver resultado dos seus esforços. Estão comigo? Sim? Levanta a mão se você quer ver resultado dos seus esforços. Então tá, você é uma pessoa normal. Parabéns, né? Somos pessoas normais porque nós queremos ver o resultado dos nossos esforços. A gente não quer terminar o ano falando, nossa, eu corri muito, mas não vi nada acontecer, mas tá bom. Não, a gente quer ver resultado daquilo que a gente realmente se esforçou. Então isso é algo muito natural do ser humano. A gente quer chegar em primeiro lugar. Nós não queremos ser perdedores, nós queremos ser vencedores. Isso foi colocado dentro de nós, amém? Então a Bíblia deixa uma lição muito importante para nós, de como nós podemos ter melhores resultados, de como a gente pode, ainda esse ano, né? No ano não acabou ainda, então ela deixa uma lição muito importante de como a gente pode melhorar os nossos resultados. Eclesiastes 10:10. Coloca assim, ó. Olha, eu coloquei em duas versões para vocês entenderem. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E numa outra versão, numa outra tradução, diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Uau! Fala assim, uau. O pessoal do Decol aprendeu a cobrir a semente. Uau. É isso aí. Olha só o que esse texto está dizendo. Nós estamos terminamos uma série recentemente falando sobre sabedoria, sobre prosperidade. E aqui ele dá o segredo da prosperidade. Aqui dá o segredo da prosperidade. Qual é o segredo da prosperidade? Sabedoria está ligada à prosperidade. A sabedoria está ligada aos bons resultados. Se você quer ter sucesso, se você quer ter prosperidade, você precisa de sabedoria. A sabedoria é o que vai assegurar a você um bom resultado. É a sabedoria que vai assegurar a você uma vida próspera. E eu gosto sempre de falar, eu sempre gosto de trazer essa questão da tradução do hebraico, porque para mim, o hebraico, ele carrega mais profundidade do que a nossa língua no português. Então, quando a gente fala sabedoria, a gente entende ali a definição de sabedoria. Só que no hebraico, é tushia, que significa sabedoria que conduz ao sucesso prático e duradouro. Olha a profundidade dessa definição. Do que é sabedoria no hebraico? Significa sabedoria que conduz ao sucesso prático e duradouro. Então é muito mais profundo do que simplesmente, ah, eu quero ser uma pessoa sábia. Não, uma pessoa sábia vai fazer com que você tenha sucesso prático e duradouro. Agora, segundo Eclesiastes 10:10, que nós lemos lá, o que é que assegura o resultado? O machado ou o corte? O que assegura o resultado? O machado ou o corte? O corte. Você pode ter um machado de, sei lá, de última geração, mas sem um corte preciso, não vai ter efeito. Você precisa afiar o corte. Então não adianta ter força, não adianta ter estratégia, não adianta ter estrutura. Você precisa é ser preciso. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais preciso. Essa precisão que muitas vezes nos falta. Não nos falta o machado, não nos falta a estratégia, não nos falta a força, o esforço. A gente tem esforço para alcançar os resultados. Sim, você é uma pessoa esforçada. Você tem estratégia, você tem ideias. Mas às vezes o que está faltando é uma precisão. Porque o machado, ele precisa ser afiado. Quando nós estamos com o nosso machado cego, nós precisamos gastar mais energia, nós precisamos gastar mais tempo. Se gasta muito mais tempo. O machado cego é um machado sem fio. O que, que significa isso? Ausência de sensibilidade. O machado cego é alguém que falta sentimento, falta uma percepção. É quando a gente começa a perder a nossa percepção, a nossa sensibilidade. Então não adianta a gente estar com o machado, mas se ele está cego, se ele está sem o fio. O dicionário, ele traz cego como a lâmina que perdeu a sua fiação prévia. E geralmente se refere à falta de perspicácia. É quando a gente perde a perspicácia, a eficiência, a precisão. E eu não sei se você talvez se sinta assim, faltando essa precisão na sua vida. É muito esforço e pouco resultado. E aqui, o texto de Eclesiastes 10:10 fala que nós devemos parar para afiar o machado. Isso é sabedoria, é parar para afiar o machado. Quem para afiar o seu machado é sábio. Então, tem muitas pessoas esforçadas, gente. Muitas pessoas muito esforçadas, mas com pouca sabedoria. Pouca sabedoria vai te dar pouco resultado, vai te dar pouca prosperidade, porque a prosperidade é resultado da sabedoria. Gente, Salomão foi o homem mais sábio e também o homem mais rico. E aqui eu não estou falando só de riqueza financeira, né, de riqueza material, mas ele foi. A gente aprendeu nessa série que prosperidade não é sobre riquezas materiais. É algo muito mais amplo e muito mais completo do que a gente possa imaginar. Mas de fato acontece. O resultado vem da sabedoria. Então nós precisamos parar para afiar o machado. Salomão, então esse homem mais sábio que pisou na terra depois de Jesus, né? Ele escreveu em Eclesiastes 9:16. Ele colocou assim: então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. O que é melhor? Força ou sabedoria? Responda. Força ou sabedoria? Velocidade ou sabedoria? Estratégia ou sabedoria? Intensidade ou sabedoria? Então por que que nós trocamos tão facilmente a sabedoria por outras coisas? Porque tão facilmente a gente troca a sabedoria por qualquer outra coisa. Rapidamente a gente faz essas escolhas. Sabe que sabedoria, ela não pode ser a meta do nosso ano, ela tem que ser a meta da nossa vida. Eu tenho que buscar a sabedoria com todas as minhas forças. Nós precisamos ler, Provérbios tem 31 capítulos, tá? Um capítulo por dia. Você vai ler 12 vezes o livro de Provérbios no ano. E isso vai te acrescentar tanto na sua vida que você não tem noção. Porque nós precisamos buscar sabedoria com todas as nossas forças. E a pergunta é, quanto do tempo de 2023 você se dedicou a buscar sabedoria? Quanto no teu ano, faça uma avaliação, você se dedicou realmente a buscar a sabedoria no ano de 2023? Quanto de 2023 realmente nós paramos para afiar o nosso machado? Ou a gente trabalhou, a gente fez, incansavelmente. Mas aqui está falando que nós precisamos afiar o machado. E o que, que é afiar o machado? O que, que é afiar o machado? A oração é afiar o machado. Oração é afiar o machado. Quando você para de cortar para afiar o machado, parece que você não está sendo produtivo. O lenhador, quando ele para, ele está lá derrubando a árvore, mas quando ele precisa parar para afiar o machado, aquele tempo parece perdido. Parece que ele não está produzindo. A sensação que dá é: não estou sendo produtivo, não estou produzindo resultados. Quando você para para afiar o machado, a sensação é a mesma. Parece que não está sendo nada produtivo. A oração, gente, não é perda de produtividade. A oração é a produtividade. A oração é a própria produtividade. Porque a oração te faz você fazer mais em menos tempo. A oração traz aceleração de resultados. A oração te faz chegar a lugares onde os teus pés não conseguem chegar. A oração, ela tem o poder de fazer você correr e não se cansar. Mas nós precisamos da oração. Nós precisamos entender o poder e o valor que há na oração. Sabe por quê? Senão a gente fica trabalhando com uma máquina intensamente, numa rotação desenfreada. Só que a máquina sem óleo, chega um momento que ela vai ranger, ela vai começar a dar desgaste, ela vai começar, e daí as pessoas terminam o ano e falam assim: como eu estou cansado, como eu preciso de férias, como eu preciso parar tudo, eu não aguento mais, eu estou exausto. Já ouviu esse tipo de comentário? Porque a gente está muitas vezes trabalhando, fazendo, sem parar para afiar o machado. Mateus 6,6 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Gente, esse texto que a gente conhece tanto também está falando a mesma coisa. Da onde vem a tua recompensa? Da onde vem os resultados? A recompensa, ela vem do secreto. Não é do fazer mais, mas do estar mais com Deus, de estar mais na presença de Deus. Não é do teu esforço. A recompensa vem da onde? A recompensa vem de estar no secreto com o Senhor. Não vem de fazer mais, não vem de se esforçar mais, mas ela vem do afiar o machado. É quando você fecha a porta do teu quarto e você vai começar a afiar o teu coração, a parar as arestas do teu coração, calibrar o teu coração para que ele fique alinhado com o Senhor. E daí quando você sai do teu tempo de secreto, do teu quarto de guerra, onde você conquista as suas batalhas, você está alinhado para tudo que você tiver que enfrentar. Só que, gente, os resultados, eles são conquistados ali. Mas uma geração apressada e acostumada a ter tudo no toque de um botão, ela não tem paciência para esperar os resultados de oração. Infelizmente, nós vivemos na tirania do urgente. Tudo é para ontem. Eu quero apertar um botão e o resultado já está ali na minha frente. E se eu fico apertando muito, eu já falo: não, isso aqui é muito lento, não serve para mim. Esses dias o pastor Michel falou sobre a questão do 2V, né? Que nosso cérebro está ficando acelerado. Isso é fato. Nós somos a geração mais acelerada que existe. E a gente tem dificuldade de parar para afiar o machado. Por quê? Por que parar? Vou continuar derrubando árvore, vou continuar trabalhando. Então, nós temos essa dificuldade muitas vezes. Então, se você for olhar a meta da maioria das pessoas, eu quero ter mais resultado, eu quero ter mais sucesso. Mas ninguém coloca na sua meta: eu quero ter mais tempo de oração. Dificilmente você coloca na tua meta lá do teu ano: eu quero orar mais. É raro. Se a tua está lá, glória a Deus por isso. Mas as pessoas, elas estão focadas em resultado. Elas querem resultados. E está tudo bem querer resultado, está tudo bem querer ser próspero, está tudo bem querer ter sucesso. Mas nós precisamos entender da onde vem nossa recompensa, da onde vem o nosso resultado. O nosso resultado vem de parar para afiar o machado. É isso que assegura o sucesso. Eclesiastes 10:10. É isso que assegura o sucesso. Nós realmente entendemos que nós precisamos de tempo de oração. Sabe que às vezes quando uma pessoa vem para mim com um problema, e é nítido ver a frustração quando eu falo assim: a solução é orar? E eu sei que as pessoas saem assim meio desanimadas, tipo assim: não tem uma coisa mágica para mim, para você me falar, uma poção mágica que resolva meus problemas? Não tem um livro, um curso, uma estratégia? Me fala alguma coisa, mas não oração. Me fala qualquer coisa, mas não oração. Gente, a oração é a solução. Repita assim comigo: a oração é a solução. É a melhor. É a melhor. Não existe outra melhor. Você quer saber a estratégia para o sucesso? Tempo de oração. Você quer realmente ter sucesso em 2024? Tempo de oração. Aumenta o teu tempo de oração. Aumenta o teu tempo afiando o machado e você vai ser muito mais preciso. Você vai ter muito mais resultado. Mas será que a gente consegue entender isso, gente? É o teu relacionamento com Deus que te torna frutífero. Não é o teu fazer mais. É o teu relacionamento com Deus que te torna frutífero. Eu li uma frase esses dias, coloca lá para mim, que fala assim: quando você trabalha, quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Então, quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. Quanto tempo você passa trabalhando e quanto tempo você deixa Deus trabalhar por você? Quanto tempo você tem deixado Deus lutar as tuas guerras? Quanto tempo você tem deixado Deus trazer os resultados para ti? Porque a Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente sempre faz uma inversão, a gente busca todas as coisas e deixa o reino e a justiça de lado. Quando na verdade o nosso resultado vem de priorizar Deus em primeiro lugar. E as coisas serão acrescentadas, a recompensa vai vir daqueles que gastam tempo no secreto, daqueles que gastam tempo afiando o machado. O maior inimigo da produtividade, gente, é a falta de oração. O maior inimigo da nossa produtividade é a falta de oração. E as pessoas às vezes não entendem. Daí o que acontece? A gente começa a fazer muito. A gente começa a fazer muito com pouco resultado e muito cansaço. E a gente está sempre cansado. A gente está sempre frustrado. Porque a gente não vê o resultado. E a falta de oração vai te deixar impreciso. A falta de oração vai te deixar cego, sem discernimento. A falta de oração tem dessensibilizado, porque a lâmina, ela perde a sensibilidade. Nós temos ficado sem sensibilidade no nosso espírito. A gente tem ficado sem sensibilidade no momento da adoração. A gente fica sem sensibilidade no momento do nosso devocional, quando a gente lê a Bíblia. A gente fica sem sensibilidade quando a gente está ouvindo uma pregação. O nosso espírito não está sensível, não está afiado, não está pronto, não está preciso. Nós precisamos afiar o nosso machado. Quanto menos tempo de oração, mais cego a gente vai se tornando. Mais a nossa lâmina, o nosso espírito vai ficando cego, sem discernimento. Quanto mais oração, mais afiado, porque a oração, ela te mantém em precisão. A oração te mantém em precisão. Nós precisamos afiar o nosso sentido espiritual. Nós precisamos ter um espírito afiado, um espírito pronto. Amém? Então Eclesiastes fala assim: se o machado está cego, é preciso golpear com mais força. Se o machado está cego, a questão é: pior de tudo é que às vezes a gente não se percebe que está cego. Esse é o pior de tudo, porque a gente sai fazendo. As demandas da vida nos exigem que a gente saia fazendo as coisas. E a gente não se dá conta que o machado está cego. E a gente está lá se esforçando, e tudo ao seu redor exige que você faça mais força, que você faça mais atividades, e você não para para se dar conta que teu machado está cego, porque você está focado no fazer, e daí você não percebe que está cego. Você está tão focado ali no teu fazer que você não se percebe que está cego. E gente, quando a nossa agenda está lotada, a primeira coisa a ser sacrificada é o tempo de oração. E isso é para mãe de filhos pequenos, isso é para o empresário, isso é para o estudante da faculdade que está se formando, isso é para pastores, isso é para líderes, isso é para qualquer um. Qualquer um se vê assim. Esse é para, né, para a dona de casa, para qualquer um. A agenda lotou, primeira coisa que é sacrificada é o tempo de oração. Gente, aquilo que nos mantém de pé diante das exigências da vida é a oração, e é a primeira coisa que é negligenciada. Não faz sentido. Não faz sentido. É tolice, por isso que ele fala que a sabedoria está em parar para afiar o machado. A sabedoria está em parar para orar. Se você quer mais resultado, tu está com uma demanda maior, então o que se faz? Gasta mais tempo orando. Não é gasta mais tempo fazendo. Mas a gente sempre faz o contrário, porque é uma tolice, a gente não consegue compreender essa verdade. Eclesiastes 10:10, se o machado está cego, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso. Grave esse versículo, coloca lá na tua geladeira, coloca lá no teu closet, no teu banheiro, coloca em toda a casa, para você lembrar, será que eu parei hoje para afiar meu machado? Será que eu parei hoje para afiar o meu machado? Nós precisamos entender a verdade que está por trás dessa palavra. Quando começou o avivamento na igreja primitiva, quando começou o avivamento, os apóstolos, a primeira coisa que eles se preocuparam não era fazer mais, mas era orar mais. Olha lá em Atos 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quando a igreja começou a crescer e tinha tantas demandas de servir mesa para viúvas, pobres, a igreja começou a crescer, era tanta gente chegando, os apóstolos, eles se preocuparam em quê? Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, em épocas de demandas, nós precisamos estabelecer prioridades. Em épocas de demandas, você precisa saber o que é urgente e o que é necessário. Gente, principalmente para líderes, escute aqui, você que é líder em qualquer ministério, em qualquer área, o líder precisa saber o seu lugar. Porque senão as demandas vão fazer a tua agenda. Não são as demandas que fazem a tua agenda, é a tua prioridade que faz a tua agenda. Não são as necessidades que fazem a tua agenda, mas é a tua prioridade que faz a tua agenda. Se nós entendermos isso aqui, nós precisamos compreender. Gente, Deus tem me falado tanto nesses dias. A gente tem crescido, isso é fato. Eu louvo a Deus por todo o crescimento que Deus tem dado. E eu vejo a Greenhouse entrando numa rota de muito crescimento e de muita expansão. Mas Deus tem me falado nesse dia, e não é só para mim, isso aqui é para a nossa igreja. Quanto mais alto for a tua voz, maior tem que ser a tua capacidade de ouvir. Não adianta a gente crescer na nossa capacidade de falar, se nós não crescemos na nossa capacidade de ouvir. E é no lugar secreto que eu aguço os meus ouvidos. É no lugar secreto, então, que eu, a minha escuta, ela é desenvolvida nesse tempo de secreto. Porque se eu tiver boca e não tiver ouvido, eu vou me tornar uma pessoa tola. Já viu pessoas tolas? Que falam, mas elas não sabem ouvir? Pessoa tola. Você quer falar alguma coisa para ela? Não, ela só fala, ela reclama, murmura, reclama, fala de tudo, fala de todos, mas ela não para ouvir conselho de ninguém. Ela não ouve ninguém. É uma pessoa tola. Mas quantas vezes nós estamos assim? Falando e não ouvindo. Então a nossa prioridade não é falar mais. A nossa prioridade não é fazer mais. A nossa prioridade é ouvir mais e obedecer mais. Porque quando eu ouço a Deus, automaticamente eu obedeço. Tem pessoas que falam assim, mas eu quero obedecer a Deus, mas eu não sei o que Ele quer de mim. Quanto mais eu ouço Deus, mais eu obedeço. Então você precisa desenvolver o teu lugar de escuta. E o teu lugar de escuta é no tempo secreto. Por que que Mateus 6:6 fala de fechar a porta do quarto? Gente, quarto fala de um lugar de intimidade, de um lugar de paz, de sossego. Ninguém entra com você, você não leva os funcionários, você não leva toda... Não, quando você entra no teu quarto para descansar, é você. É o teu momento. Porque fala desse lugar que é só teu. Vocês entendem que quarto é uma coisa íntima? É uma coisa pessoal? E é esse chamado que nós precisamos, calar as vozes exteriores e entrar no lugar secreto, nesse quarto, fechar a porta. Isto é, deixa os ruídos para fora, deixa as vozes para fora, deixa toda a confusão e distração para fora. E você se fecha nesse lugar, onde você vai desenvolvendo a tua capacidade de escuta. Está fazendo sentido? Nós precisamos ir para esse lugar. A minha prioridade não é fazer mais, mas era ouvir mais. Então nós realmente precisamos nos arrepender de achar que o fazer mais ia garantir o meu sucesso. E a gente bate no peito, não, eu estou fazendo muito, eu estou me esforçando, está aí o resultado. Quem disse? Você está cego muitas vezes, a gente está cego muitas vezes e não está vendo. Então nós precisamos nos arrepender por ter nos negligenciado o tempo de afiar o machado. O tempo de afiar o machado. O cansaço, ele vem pela falta de sabedoria. Quantas pessoas cansadas, porque lhes falta sabedoria. Daí o desânimo vem. Daí a frustração vem. Daí a irritação vem. Gente, quantas pessoas estão irritadas. Irritadas. Porque lhes falta tempo no secreto. Quantas pessoas estão desanimadas, porque lhes falta tempo no secreto. Quantas pessoas estão frustradas com a vida, porque lhes falta tempo no secreto. Você já se sentiu assim, desanimado, irritado? Gente, Deus está chamando a Greenhouse para viver um avivamento. Isso é fato, e a gente sabe disso, a gente sente isso. Desde o começo do ano, como eu comentei no decol, a gente sentiu um chamado de Deus para viver algo extraordinário. E a gente está vivendo, nós estamos vivendo. Mas eu quero lembrar aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Quando começou a acrescentar mais e mais pessoas, a liderança entendeu, os voluntários entenderam, os presbíteros entenderam. Aqui a gente não chama de presbítero, é voluntário. Todo o corpo da igreja, toda a liderança da igreja entendeu: nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a nossa Bíblia. Nós precisamos fazer mais devocional. Sabe por quê? Porque um avivamento começa com oração, mas ele é mantido pela oração. Não adianta começar um avivamento e não conseguir mantê-lo. Nós temos histórias de vários avivamentos que começaram e eles não foram sustentáveis. Porque o lugar que mantém, você quem manda, é o lugar secreto. E isso eu não posso fazer por você. Eu posso te mostrar o caminho. O pastor não pode fazer por você. Os líderes dessa casa não podem fazer por você. Você precisa entrar no teu quarto, porque isso fala de intimidade. É você com Deus, não é eu com Deus. Eu sou responsável de manter o meu lugar secreto. Sou eu a única responsável por isso. Mas Deus está chamando essa igreja para que realmente a gente viva esse avivamento. Só que nós precisamos cuidar para não nos perdermos nas nossas prioridades. Nós não podemos deixar que realmente a gente venha abandonar o lugar secreto. Porque se nós abandonarmos o lugar secreto, vamos ter que fazer muita força. Aquilo que você não faz no lugar secreto, você precisa fazer na força do braço. Aquilo que você não faz no lugar secreto, você precisa fazer na força do teu braço. E a gente daí se desgasta. Se desgasta, se desgasta. Porque a gente não priorizou a oração. A oração é a nossa prioridade. Amém? A oração é a nossa prioridade. Você parou para pensar o quanto a oração é importante? Você já parou para pensar o quanto a oração é importante? É só ver o quanto tempo do teu dia o diabo gasta te afastando dela. O quanto tempo do teu dia o diabo gasta te afastando da oração. Aí você vai entender o quanto é importante. Porque, gente, se algo é valoroso, o diabo vai fazer de tudo para desvalorizar, para você desvalorizar. É sempre o oposto. Pensa a tática dele. Se algo é muito poderoso, se algo é muito transformador, se vai trazer um resultado bombástico na tua vida, o diabo vai fazer de tudo para você ficar longe disso. Sim? Aí você começa a entender, gente, a oração é a arma mais poderosa que Deus deixou para a humanidade. A oração é a arma mais poderosa contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo. A oração é a coisa mais poderosa que tem. E a estratégia do diabo é fazer você acreditar que você não tem tempo para orar. Gente, quantas vezes eu acreditei nessa mentira? Só eu? Eu não tenho tempo para orar. O que nos falta? Prioridade. Prioridade. E muitas vezes o diabo quer fazer a gente acreditar que orar é chato, que orar é improdutivo. Ah, parar para afiar o machado quando eu posso derrubar tantas árvores nesse tempo. Ele vai nos enganar, ele é o pai da mentira, ele vai nos enganar, o diabo está sempre atacando. Gente, a nossa vontade de orar sempre vai ser atacada. Sempre vai ser atacada. Eu não sei se você já perdeu vontade de orar, eu já. Eu não sei se você já ficou desanimado para orar, eu já. Você já se sentiu cansado para orar? Levanta a mão, esteja comigo, gente. Ai, que bom que não sou eu. E se você tentar sempre animado para orar, por favor, vem no final, ora comigo, tá? Porque eu não estou sempre animada para orar, não. Às vezes eu não tenho vontade nenhuma de orar. É uma guerra, é uma luta. Por que que é uma luta, gente? Porque o diabo não quer que eu vá para esse lugar de guerra. Porque ele sabe que é lá onde eu venço as minhas guerras. É onde eu luto as minhas guerras. Então, gente, o diabo, ele não tem medo do nosso barulho. Ele não tem medo do nosso tamanho, mas ele tem medo das nossas orações. O diabo tem medo das nossas orações. Não é a quantidade de cristãos numa cidade que faz a diferença, mas é a quantidade de cristãos que estão afiados, precisos, sábios, que se posicionam nesse lugar, porque a oração, ela afia a tua lâmina. A oração, ela te torna cortante. Ela te torna cortante, preciso. Você entra numa situação e você define ela. É isso que nós precisamos. Daí as situações da sua vida vai ser muito mais fácil de lidar no teu casamento, na criação de filhos, lá na tua empresa, na escola, no teu trabalho, seja onde for. Você vai se tornar uma pessoa mais precisa. Mas o diabo vai fazer de tudo para nos afastar desse lugar de oração, de afiar o machado. Porque ele quer que a gente tenha menos resultado. Porque ele quer que a gente se sinta frustrado, incompetente, menos assertivo, frustrado na vida, cansado, desanimado, sem resultados. É isso que ele quer fazer que a gente acredite. Ah, eu preciso de férias. Não, você precisa de mais oração. Porque um minuto na presença de Deus não produz o que 30 dias de férias produz. Quando você tiver um minuto na sala do trono, um minuto na presença do Todo-Poderoso, muda tudo em você. Um minuto é suficiente para transformar toda a sua vida, para calibrar o teu coração no mesmo pulsar do coração de Deus. E muitas vezes a gente está lá, eu preciso de férias, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Eu preciso de uma bebida para relaxar, eu preciso de uma festa, eu preciso de uma noite bem louca. Você precisa de oração. Quando nós vamos entender que nós precisamos estar nesse lugar, nós precisamos afiar o nosso machado. A oração, ela te posiciona no lugar da manifestação celestial. A oração te posiciona no lugar da manifestação celestial. É nesse lugar onde você recebe as bênçãos. É nesse lugar que você recebe todas as bênçãos. Gente, é só olhar para a Bíblia. Se você começa a olhar para a Bíblia, você vai ver que os milagres, eles vêm depois da oração. Que as respostas vêm depois da oração. Que as vitórias vinham depois da oração. Que os livramentos vinham depois da oração. Que as curas vinham depois que alguém orava e pedia: Deus, cura-me, Senhor, tem compaixão de mim. Todas as curas, todos os milagres, todas as vitórias e livramentos que nós vemos na Bíblia. O povo de Israel estava no deserto, lá no Egito, orou e Deus mandou a libertação através de Moisés. Todas as passagens que você encontrar na Bíblia de vitória, de provisão, de prosperidade, de bênção, de milagres, elas vieram depois de uma oração. Você precisa de um milagre? Deus precisa de uma oração. Você precisa de uma vitória? Deus precisa de uma oração. Você precisa de um livramento? Deus precisa de uma oração. Deus precisa da nossa oração para que Ele possa liberar, mas precisa ser uma oração que move você. A equipe de louvor pode subir. Precisa ser uma oração que move você. Porque se a oração não mover você, ela não move Deus. Sabe uma oração que move você? É quando você está inteiro nela. Não é aquelas orações frias. Você está cansado de oração fria? Você está cansado de uma oração rasa, superficial? Sabe o que é uma oração que move Deus? É uma oração que move você. Você está inteiro na oração. Você se entrega para esse momento de oração. Não é aquela coisa assim: ó Deus, eu vou orar aqui rapidinho, sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer hoje e meu tempo está corrido. Deus, você entende, né? Porque eu sou uma pessoa super ocupada e super especial e super, né? E a gente faz uma oração tão rápida, tão superficial, tão, e a gente sai tão impreciso, tão cego. A oração que move Deus é a oração que move você.